Hello, Podepsters! Estamos de volta e eu queria já de cara, de, assim, bate pronto, antes de mais nada, agradecer aos apoiadores no Apoia-se e no PicPay e principalmente ao patrocinador SpotVPN, que mesmo com todo esse tempo ausente, manteve o patrocínio de pé e esse é o meu mais sincero e absoluto obrigado. Para quem não está sabendo, quem não acompanhou no canal do Podepsters lá no Telegram ou na Zona Segura, ou simplesmente não percebeu nada de errado, além da ausência dos episódios mensais, acontece o seguinte: o site podepsters.tech ficou fora do ar desde 7 de setembro. E eu compartilhei lá com os ouvintes que o problema que eu tive foi com a renovação automática lá da Hostinger, onde o domínio que foi comprado, o podepsters.tech, que existe desde agosto de 2018, tinha sido expirado. Então, assim, o primeiro ano ele foi pago, normal, o segundo ano também, e quando eu comprei o domínio, foi uma promoção mequetrefe lá, deu 50, 60 centavos no primeiro ano, e a partir do segundo ano em diante, seria uma média de 50, 60 reais por ano. Até aí, ok. Acontece que no dia 7 de setembro desse ano, foi realizada a cobrança automática lá no meu cartão dos 60 reais, e eu fiquei tranquilo, segui os dias lá, bom, tá renovado, tô tranquilo. Quando eu fui ver no dia seguinte, tinha um alerta de um dos plugins que eu tenho para monitorar se o site tá ok, que o site estava fora do ar. Acessei o site, realmente estava fora do ar, e eu acessei o portal da Hostinger e não constava mais nenhum domínio, nada comprado. Eu acionei o suporte na sequência e informaram que o valor do domínio não tinha sido pago. Mas na conta da Hostinger lá, tinha um crédito de 60 reais. Arredondando, né? Não é bem esse valor. E aí, quando eu fui questionar sobre a cobrança, eles informaram que o valor real era de 200 e pouco. E por isso que o domínio saiu do ar, porque não tinha sido renovado. Entrou o valor como crédito. Se eu quisesse, podiam entrar como um desconto, eu pagava a diferença. Enfim, resumindo, eles não renovaram. Eu fiquei sem o site. E eles culparam alguns órgãos internacionais, porque é um domínio, o domínio .tech é internacional, não é gerido aqui pelo Brasil e tal. Falei com esse suporte, com o suporte desse órgão internacional, que é o chamado ICANN, I-C-A-N-N, e também eles não conseguiram me ajudar. Falaram que tinham que ver com a Hostinger e tal. Enfim, parece que é global esse empurra-empurra de coisa, né? Não é só no Brasil que tem, ver o departamento tal, vem em tal lugar e tal. Enfim. Felizmente, nessa última semana, o domínio voltou a ficar disponível para compra e eu comprei de novo, agora na Hostgator, e já ciente do valor de 200 reais na renovação por ano, e por aí vai, já estou ciente, beleza, o cartão está lá cadastrado, eu imagino e eu espero que esse problema não se repita nos próximos anos, não tem por que se repetir. Mas como eu disse logo no começo, eu agradeço a cada um de vocês que ajudaram de forma, de qualquer forma, de alguma forma, de uma forma mais direta ou indireta ao PodApps, a se manter de pé. Mesmo com esses reveses, aos que doaram valores para eu tentar, de alguma forma, acelerar o retorno do podcast, isso motiva mais e mais a continuar. Muito obrigado mesmo. E se você que já ouviu toda essa historinha triste aqui e também sentiu vontade de ajudar, você tem quatro maneiras. A primeira é pelo Apoia-se, lá em apoia.se/podapps. A segunda é pelo PicPay, em picpay.me/podapps. A terceira é realizando qualquer doação por onde quiser. E aí você pode escolher em podapps.tech/apoie. E a quarta é a maneira mais benéfica para você que está ouvindo, que é divulgando o PodApps em suas redes sociais. E eu recebi um feedback importantíssimo de um ouvinte e eu achei mais do que válido convidá-lo a participar hoje na gravação desse episódio, no retorno do PodApps. Porque o tema de hoje, ele domina e muito. E eu tô com o Gabriel, que é engenheiro de redes, formado na Universidade de Brasília, entusiasta do open source, gosta de resolver problemas com automação, que muitas vezes resolve o problema de outras pessoas. E aí, Gabriel, tudo bem?
E aí, Gustavo? Tudo tranquilo, cara? Por aí?
Tudo tranquilo. Tempo instável, mas tudo tranquilo. E você que está ouvindo aí pode nunca ter ouvido falar dele, mas com certeza você que usa e abusa do Telegram, você já deve ter ouvido falar do bot, arroba rastreiobot. Mas para quem não sabe, conta um pouco o que é o rastreiobot e o que ele faz.
Bom, o rastreiobot, ele é um robô do Telegram que rastreia encomenda principalmente dos Correios e de algumas outras empresas internacionais, tipo Kainiao, que usa muito na China. O pessoal usa quando está trazendo coisa do AliExpress aqui para o Brasil, o SPS, mas o maior foco dele é Correio mesmo. Você cadastra um pacote, dá um nome se quiser, e sempre que tiver uma atualização, ele te avisa da atualização.
E eu que uso bastante o RastreioBot, inclusive aposentei vários outros apps que eu já tentei usar, tinha o Moambator, Pacote Vista até é legal, muito utilizado também. Mas hoje eu utilizo o RastreioBot por estar dentro da plataforma do Telegram, que eu sei que é segura. E eu fiz um comparativo, eu sou um cara que gosta muito de testar as coisas, né? E eu testei o RastreioBot junto com esses outros apps de rastreio e junto fiz um teste muito semelhante com aplicativos de e-mail, e o RastreioBot consegue ser mais rápido para trazer um resultado e às vezes até a informação que ele traz é mais... traz mais detalhes, né, da encomenda do que os outros aplicativos. Então, como a notificação é uma notificação do Telegram, então já vem aquela notificação como se fosse uma mensagem de algum usuário com os dados da sua encomenda. Então, cara, para quem não conhece, eu recomendo, digita aí no Telegram, arroba rastreiobot, vai estar na descrição aqui também, para você ver o funcionamento. Se você tem encomendas e já está cadastrado em outro aplicativo, faz o teste, copia lá o código de rastreio, cola no RastreioBot, que ele é bem intuitivo. E não é só o RastreioBot que você já desenvolveu, né? Tem outros bots por aí, não tem?
Tenho, mas os mais conhecidos, mais usados, sem dúvida, são o RastreioBot e o outro é o arroba SendToKindle. Send, o número 2, é KindleBot. Esse bot, ele serve para enviar arquivos para dispositivo Kindle das pessoas. E ele faz também conversão, porque o Kindle, por padrão, ele não aceita, por exemplo, o formato EPUB. O bot converte para o formato do Kindle e manda para o Kindle. Esse bot, assim como o RastreioBot, ele é open source e isso me trouxe muita novidade, muita feature nova para o bot que eu não havia pensado. Muitas delas foram demandas de outras pessoas, algumas delas as pessoas me ajudaram a fazer e os dois bots cresceram demais com isso. O RastreioBot, só dando um exemplo, na primeira versão dele, ele não enviava alerta das movimentações. Ele só servia para ver o status atual do pacote. E se você quisesse ver se o pacote teve uma atualização ou não, você tinha que ir lá perguntar para o bot. É quase a mesma coisa de ir no site dos Correios. Por uma demanda que as pessoas trouxeram para mim, e com a ajuda de amigos e até de desconhecidos, por ele ser open source, eu tive a oportunidade de fazer a atualização automática, porque no plano inicial isso não fazia parte. Eu achava que não era necessário. E já no bot do Kindle, uma outra consequência muito legal dele ser open source é porque hoje ele é traduzido para mais de 20 idiomas. O idioma que o seu Telegram tiver configurado, você vai falar com o bot e ele vai responder no idioma do seu aplicativo. Isso é muito interessante e se não fosse o fato dele ser open source, eu não sei como eu faria isso, porque o bot para mim é um hobby e sem a ajuda das pessoas... Não só ajuda de custo, porque o custo é barato, mas ajuda de código mesmo, eu não sei se ele estaria no nível que eles estão hoje. Provavelmente não. Então o fato deles serem open source Eu acho que é muito bom e me ajuda. Eu acho que se forma quase que uma comunidade de usuários. É bem interessante, é muito legal.
E claro que, por ser um bot no Telegram, ele tende a funcionar gratuitamente para todo mundo. Mas não que isso impeça a pessoa de poder ajudar. Às vezes a pessoa quer colaborar aí com o rastreio bot. E, por exemplo, eu não tenho um conhecimento de engenharia de software para fazer o desenvolvimento do bot. Mas se eu acho que vale, assim como eu já comprei vários aplicativos na App Store ou em outros sites para Mac e tudo mais, eu posso colaborar com valores, certo?
Sem dúvida. Os meus bots, eles vivem de colaboração. E a colaboração pode ser tanto de código, por ele ser open source, quanto de dinheiro também. Porque os dois bots, no caso, no passado, eu deixava eles em casa, em Raspberry Pi. Então era muito barato para mim, era muito legal, isso dava muita história para contar. Mas eu tinha alguns problemas. Por exemplo, aqui em casa é comum acabar a luz. Então acabava a luz, o bot saía do ar, ou aconteceu de corromper o cartão de memória, então aí eu perdia todos os meus bancos de dados. Mas claro, eu faço backup sempre, então não era um grande problema, mas é um problema. Então, recentemente eu passei para a nuvem e isso me gera um custo. Atualmente, o Sentio Kindle, ele é 100% gratuito e as pessoas doam quando elas querem. E o Rastreio Bot, ele é 100% gratuito para os correios e para as outras transportadoras. Eu cobro uma taxa que eu vou chamar de taxa simbólica, que hoje é R$2, mas já foi R$1. Que basicamente eu repasso o custo do rastreamento da encomenda, porque eu pago por unidade de pacote rastreado que não é dos correios. Isso eu pago do meu bolso. Então eu cobro das pessoas para repassar esse custo mesmo, porque eu infelizmente não tenho como bancar isso tudo sozinho. Hoje o Rastreio Bot, ele tá com aproximadamente 35 mil pacotes em andamento no banco de dados. Então, se não fossem as doações, eu não sei como que eu manteria isso funcionando.
Com certeza. Então, dá até para dizer que o Rastreio Bot é um podcast dos bots, né? Porque funciona gratuitamente para todo mundo e quem se sentir à vontade pode ajudar a colaborar aí financeiramente, né?
E só uma breve história do Rastreio Bot. Eu fiz ele para resolver o meu problema de rastrear encomendas, porque eu mesmo usava outros aplicativos e eles apitavam só no meu celular. Isso era um problema para mim, porque no trabalho, mexer no celular é um pouco chato, né? Tem situações que não dá. Então o meu hábito é chegar no trabalho, colocar o celular no armário e trabalhar no computador, fazendo com que o Telegram caísse como uma luva para mim. Porque a mensagem chega no Telegram, não importa se eu estou no celular ou no computador, ela vem de maneira síncrona em todos os dispositivos e eu tinha aquela informação em tempo real do pacote.
E esse é um dos benefícios do Telegram comparado ao WhatsApp, que eu comentei inclusive no episódio passado, né? Que uma das coisas era aquele checkzinho, né, que quando a gente envia uma mensagem fica um só. A justificativa do Telegram é justamente essa, que ele, diferente do WhatsApp, que entrega, faz o segundo check quando ele entrega no dispositivo, o Telegram, ele entrega na sua conta. Então ele vai enviar independente de onde ela esteja, ele vai entregar. Se você tá, o Telegram não tem como saber se você está no celular, se você está no computador, no tablet, na versão web. Então ele entrega na sua conta. Uma coisa que eu costumo falar para as pessoas, né, disseminar a palavra do Telegram, é que assim, o Telegram com certeza vai te entregar a mensagem, 100% de certeza. Se você vai ver, é outra história, mas ele vai chegar. Se você tiver num celular, se o celular tá sem bateria, sem sinal, você não vai receber no seu celular, visualizar, porque você tem outro problema, mas ela vai estar lá. Então, quando você tiver uma conexão de volta, quando você tiver a bateria de volta, uma energia, você consegue visualizar, seja ela em qualquer lugar. Se seu celular quebrar, você pode ir num computador que estiver logado com a sua conta e você consegue utilizar normalmente. Já o WhatsApp, se você perder o celular, você fica inacessível, digamos assim. E embora eu tenha feito parte do Telegram em 2014, de certa forma voluntário, eu não sei nada da parte de engenharia de software. Coisa que, pelo que já puderam perceber, o Gabriel domina muito. E o feedback que ele me deu foi sobre aquela suposta invasão às contas dos promotores de justiça de Curitiba, mais conhecida como Vaza Jato, ou, pelos mais leigos, o Telegram foi hackeado. Assim, leigos que eu digo, Globo, UOL, que colocaram aqui invasão no Telegram e tudo mais. Foi muito interessante, muito completo e esclarecedor. E eu acho que ninguém melhor do que ele para fazer essas e outras informações, trazer, né, essas e outras informações desse tema e entre outros que a gente pode ir decorrendo mediante a isso. Então, conta aqui para o pessoal, Gabriel, como que aconteceu essa invasão? Basicamente, é um pouco mais técnico, né, do jeito que você tinha me explicado lá, que eu acho que pode ser até um pouco mais esclarecedor para quem está ouvindo aqui a gente.
Beleza. Bom, a primeira coisa que eu acho importante deixar claro é que não houve uma falha de segurança do Telegram. Isso é o ponto onde eu acho que acontece mais confusões. O que aconteceu de fato foi o seguinte: o atacante, o hacker, né? Ele usou um serviço de VoIP chamado BR Vox para se passar pela vítima, que a gente não sabe ao certo se foi o Moro, se foi o Delanhol, nós não sabemos de fato quem foi a vítima. Um dos motivos é porque nunca vazaram print, né? Só vazaram textos da conversa. Mas esse atacante, usando o BR Vox, ele colocou como remetente da ligação o número da vítima. Vamos supor que a vítima, que quem foi atacado foi o Moro, que hoje a gente não tem certeza absoluta. Então, usando o serviço de VoIP e colocando o remetente como sendo o Moro, o hacker ligou para a vítima de tal forma que o telefone dela ficasse ocupado, não pudesse receber ligações. Por que isso? Porque no momento em que ele tentou ativar a conta do Telegram em outro dispositivo e ativou a opção de o Telegram enviar o código de ativação por mensagem de voz, essa mensagem de voz caiu na caixa de voz do celular da vítima. Então, essa mensagem com o código ficou gravada no que o pessoal costuma chamar de secretária eletrônica do celular. Usando o serviço de VoIP, o hacker ligou na operadora querendo escutar a mensagem de voz. E é aí que aconteceu a falha, porque a operadora olhou e falou: opa, é o Moro que está me ligando, porque a ligação veio com o número do Moro como remetente, ou da outra pessoa que foi a vítima, né? A gente não sabe. Então, no momento que a operadora identificou que era o suposto dono daquele telefone telefonando, a operadora entregou o código de ativação para a conta ser ativada em um novo dispositivo. Dessa forma, eles tiveram acesso a todas as conversas. Então, sim, houve acesso a uma conta do Telegram, porém a falha foi na operadora que tocou a mensagem de voz sem exigir nenhuma senha, sem exigir nada. A operadora confiou 100% que o número era legítimo, que não era, e liberou o código de ativação. Aí, só concluindo a história, não sei como está isso hoje em dia com relação às operadoras, não sei se elas corrigiram, mas o Telegram, como maneira de corrigir, hoje em dia só envia a mensagem de voz com o código caso a pessoa tenha autenticação em dois fatores ligado. Então hoje em dia esse ataque não seria possível mais, porque mesmo que você consiga escutar a mensagem de voz com o código, você precisaria da outra conta, do outro número, da outra senha que só chega no celular original para poder ativar o Telegram.
Boa. E assim, uma dica de segurança para todo mundo, né? Primeiro passo é desativem a caixa postal. Nesse mundo que a gente está hoje, das pessoas, desse monte de bot, de robô que liga para oferecer voto em candidato, para oferecer cartão de crédito, um monte de coisas. Primeiro são bots que ligam para as pessoas. E se a pessoa atender, a ligação ela é transferida para um atendente, para uma pessoa que vai realmente falar com você. Dificilmente, talvez, essas de campanha política que você atende e aí é uma gravação já com o nome do candidato e tudo mais. Então, o primeiro passo é desativar. Liga na sua operadora e pede para desativar. O meu número, ele já passou por todas as operadoras e toda vez que eu fiz a portabilidade, eu já ligava e de imediato, assim que concluiu a portabilidade, quero desativar a caixa postal. Até porque tem aquelas pessoas que ligam e dá aquela mensagem, deixa seu recado após a caixa postal. E aí ela vai desligar. Então, às vezes, você cobra você paga R$1, R$2 numa ligação para ouvir uma ligação muda de 1, 2 segundos. E aí você desliga porque fica aquela mensagem do celular te avisando que você tem uma mensagem gravada e tudo mais. Então, assim, primeiro passo, liga na sua operadora e pede para desativar a caixa postal. A menos que você use realmente a caixa postal, né, não tem justificativa para você ainda ter esse recurso, que inclusive é pago se alguém deixar uma mensagem para você. E pelo que eu tinha lido, até complementando um pouco o que o Gabriel falou, o que me parece, tendo em vista que o Telegram exclui sua conta se estiver inativa por 1 ano, 12 meses, ele exclui sua conta. O que me parece é que quem teve a conta invadida foi o Dallagnol, porque a justificativa do Moro na época é que ele não tinha o aplicativo nem instalado no celular há 2 anos. Então, tendo em vista o tempo do Telegram para deletar sua conta, já tinha passado 12 meses além da deleção. Mas se o Dallagnol continuou utilizando, o que acontece no Telegram é que vai aparecer a sua conversa salva lá e o nome da pessoa, independente se você tinha um número ou não, aparece como usuário deletado. Mas a conversa inteira vai estar salva ali porque vai estar na nuvem, nesse caso, na nuvem do Dallagnol. Então, pela história, pelo que foi contado e como foi contado, o que me parece é que quem teve a conta invadida foi o Dallagnol, e aí o cara que teve acesso a todas as conversas viu lá usuários deletados e deve ter descoberto que era o Moro, porque nem entre as conversas eles deviam se chamar pelo nome, sei lá, meritíssimo, como é que eles se tratavam ali. E aí dá pra ver toda essa conversa aí no site lá do The Intercept.
Perfeito. Eu concordo 100% com isso que você falou, e eu acho que isso, mas quero deixar claro que é a minha opinião, mas eu acredito que isso é o que explica o porquê de nunca ter vazado o print. Porque imagina um print que a pessoa que você está falando tem o nome de conta deletada. Isso não teria credibilidade nenhuma, na minha opinião. Então, eu acho que isso é um dos motivos de nunca ter saído o print, apenas a transcrição dos textos. Mas eu concordo 100% com isso que você falou, e eu concordo também que provavelmente não foi o celular do Moro, pela fala dele do tempo que ele não usava o Telegram.
E falando um pouco mais, né, sobre os recursos que o Telegram oferece para garantir a nossa privacidade, eu acabei me esquecendo de detalhar o melhor, que era a aba privacidade e segurança do próprio Telegram. Eu sempre escuto depois dos episódios e eu pensei, caramba, cara, porque como foi meio que um passo a passo, eu fui falando, pô, aqui na aba tal tem isso, 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 na aba tal tem isso, isso, isso. E eu fui fazendo junto para ver se estava realmente bem intuitivo para quem estava ouvindo. E eu vi que eu pulei a aba privacidade e segurança. Podcast que fala de privacidade esqueceu da privacidade e segurança. Faz sentido nenhum, né? Então vamos lá, dediquei esse episódio, além de comentar tudo isso e aí, compartilhar com vocês todo o conhecimento que a gente tem aqui do Gabriel, comentar sobre essa aba. Então, para manter a privacidade dos usuários, o Telegram permite que você crie um usuário, uma arroba, né, digamos assim. E aí, ao invés de você passar o seu número de telefone para as pessoas, você vai passar o seu arroba. No meu caso, que eu já cansei de falar que vocês conhecem, é o arroba Gustavo Saez. E no seu caso, Gabriel?
No meu caso é arroba GabrielRF. Inclusive, a gente falou dos bots. Eu estou sempre aberto às pessoas falarem comigo e eu dou crédito para essas pessoas pelo jeito, pelo estado que os bots estão hoje. Porque se não fosse essa abertura para falar com as pessoas e todo o feedback recebido, definitivamente eles não estariam tão bons e tão maduros como eles estão hoje.
Até essa maneira que você tem de utilizar um arroba ao invés de usar um telefone, você evita de espalhar um número de telefone que é extremamente privado. Através do seu número hoje, onde se aplicam os golpes, onde se aplica aquele falso sequestro, as cobranças, spam e tudo mais. Embora a nossa LGPD não contemple, eu particularmente considero o número de telefone uma informação pessoal e que deve ser protegida.
Eu concordo. E agora o número de telefone, eu acho que ele ganhou mais uma importância por conta do Pix. Porque o número de telefone, ele é uma possível chave, né? Então agora até para transações financeiras, o número pode ser útil. Então eu acho que é mais um motivo para tentar guardar um pouco essa informação, não torná-la tão pública, tão acessível.
Exatamente, exatamente. Imagina assim, às vezes a gente pensa que pode não ser um risco, né? Pode não ter uma segurança, algo do tipo. Mas imagina um cara que às vezes quer te incriminar por caixa 2. Aí ele passa o seu número de telefone para receber R$1 milhão. Pô, como que você vai justificar R$1 milhão? Às vezes você se passou por um laranja sem nem saber. Ótimo, né? Você tá lá no seu dia trabalhando, que dia péssimo, e cai R$1 milhão na sua conta. Vai ficar super feliz. Só que aí o cara já tá sendo investigado, às vezes, sei lá, acontece um monte de coisa por trás que você não tá sabendo. A polícia vai atrás dessa chave Pix, vai chegar até você, e aí você vai falar, me explica aí. Até você explicar que focinho de porco não é tomada, você vai tomar uma canseira do caramba, né? Ainda nessas configurações, você tem uma porção de coisas configuráveis. Primeiro, as contas que você bloqueou. Eu não tenho muitas, mas tenho algumas. Depois, a possibilidade de criar uma senha para abrir o aplicativo. E logo abaixo, a autenticação em 2 passos. Não é em 2 fatores, é em 2 passos. Aquela que você configura, você mesmo digita uma senha para acessar sua conta do Telegram. Então, quando você vai fazer login na sua conta do Telegram, você põe lá seu número de telefone, você pode receber um SMS e tal, mas normalmente, se você tem a autenticação em 2 fatores ativado, ele vai mandar um código para o seu outro dispositivo logado. A menos que você não esteja logado em lugar nenhum. Aí ele dá aquelas outras opções de SMS e tudo mais. Recebendo o código da autenticação em 2 fatores, que o Telegram que manda 6 dígitos, você ainda tem mais um bloqueio para chegar na sua conta, que é essa autenticação em 2 passos, que é a senha que você configurou. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, minha recomendação é que se você usa algum gerenciador de senha, gera uma senha forte e usa ela. Você usa algum gerenciador, Gabriel?
Uso, com certeza. Atualmente eu uso o M-Pass, porque na época eu usei muito aquele 1Password, mas eu, por motivos de trabalho, uma série de coisas, eu deixei de usar MacBook e migrei para o Linux. E como o M-Pass na época não era possível de se ter no Linux, eu migrei para o M-Pass e estou com ele desde então. Mas um que eu tenho escutado falar muito bem é o Bitwarden, também, que é 100% gratuito. Quem eu conheço e usa é muito satisfeito. Mas eu, pessoalmente, uso o M-Pass há alguns anos e sou muito satisfeito com ele.
É, o M-Pass é um dos apps gerenciadores de senha, né? Cofres, né? Hoje em dia não é mais gerenciador de senha, que tem, você consegue pôr tudo lá, né? Além de senha. Então, um desses cofres, eu recomendei muito desde o começo, antes de eu migrar para o 1Password, porque eu usava há 2, 3 anos antes da migração. Recomendo muito, ele faz absolutamente tudo que o 1Password faz, absolutamente tudo, só que ele tinha essa variedade de plataformas que o 1Password não tinha na época. Acredito que nem hoje ainda deva ter. Então, às vezes, para você ter um 1Password, sei lá, às vezes no Linux, você tem que ter aquele que é a extensão do navegador, porque o aplicativo nativo talvez não exista ainda. E eu recomendei muito, eu só migrei porque, escutando Cocatec, participando de uma promoção, ganhei 1 ano de 1Password. Falei, deixa eu dar uma chance aqui. E era aquele 1Password família. Então, acabei colocando na minha família. Então, virou um ecossistema que hoje, para eu sair, é muito pior, vai demandar um esforço muito grande e uma migração muito mais forte, inclusive até voltar para o 1Pass, do que o contrário. Comentando sobre o Bitwarden, concordo 100%. Eu já recomendei isso lá no canal, não fiz um episódio sobre ele, mas eu recomendei no canal para todo mundo. Conheço pessoas que têm utilizado. E diferente do 1Password, que eu pago hoje R$24,90, R$24,50 pelo plano família, porque já expirou 1 ano, o Bitwarden, se eu não me engano, ele está $1 ou $2, o que daria, sei lá, 5 ou 10, 12 reais aí, no máximo. Então, para quem quer fazer um plano família, colocar várias pessoas num gerenciamento, num cofre único, vale muito, muito a pena. Porque, assim, todos basicamente fazem a mesma coisa. O que vai mudar mesmo é um layout, a criptografia, que às vezes de um investe mais e outro investe menos. Mas a base, né, o core do aplicativo é igual em todos, que vai ser gerenciar, salvar seu usuário e senha e muitas vezes gerar uma senha complexa para você.
Perfeito. Perfeito. O Bitwarden, o que eu mais gosto dele é porque ele é 100% open source e, apesar de não usá-lo, eu acho isso uma ideia excelente. E ele tem também um plano 100% grátis para quem quiser testar, conhecer. Eu acho que vale a pena. É um teste muito válido se você não usa ainda um cofre de senhas. Eu acho que hoje é muito importante, principalmente porque não é recomendável você usar a mesma senha para todos os serviços. Na verdade, o ideal é que você tenha uma senha para cada coisa. E, na minha opinião, isso se torna inviável se você não tiver um cofre de senhas. Porque é a única maneira que você tem de guardar essas senhas de maneira segura, né? Porque se você tiver uma senha para cada coisa e todas elas estiverem num post-it colado no seu monitor, isso não é exatamente uma boa prática.
Exatamente, concordo com você também. Eu queria fazer um comentário aqui, né, um pouco fora do nosso tema, aproveitando que o Gabriel, ele é um cara que trabalha, né, entusiasta do open source. Quem me conhece, já ouve desde o começo, sabe que eu sempre fui um pouco contra o open source, justamente porque, se você não conhece, às vezes um cara pode colocar um código malicioso e, assim, porque tá aberto. Assim como aconteceu o Zap Zap aqui, que o cara pegou todo o código do Telegram, colocou verde, amarelo e tal, falou que era o Zap Zap brasileiro. E, na verdade, era o Telegram. Às vezes ele coloca um código malicioso ali para pegar suas informações, principalmente na hora do cadastro, coloca lá seu usuário, sua senha e tal, e ele cria um banco de dados dele, às vezes, sei lá, para aplicar golpes no futuro, ou vende essas informações. Eu quero deixar aqui um convite já para o Gabriel, para a gente conversar justamente sobre isso, sobre o open source, esses riscos e as vulnerabilidades que podem ter, por que o pessoal pode confiar no open source, e às vezes como a gente pode identificar, falar assim, bom, esse aqui eu confio, esse não, esse aqui eu preciso, opa, deixa eu pensar bem. E aí já fica o convite aqui para a gente conversar sobre isso aí, Gabriel.
Com certeza. Eu hoje eu sou entusiasta do open source, mas nem sempre foi assim. E hoje eu procuro desenvolver também ferramentas, o bot, outras coisas em open source, porque eu acho que isso engrandece muito o trabalho, até no sentido de receber contribuições. Mas eu entendo a sua preocupação e topo sim a gente ter uma conversa sobre isso, e também eu tenho umas dicas boas para as pessoas saberem o que confiar ou não, porque isso que você disse de colocar um código malicioso, isso é uma possibilidade sim, não vou dizer que não é. Mas os softwares grandes, o próprio Ubuntu, que é o sistema operacional, ele te dá mecanismos de você garantir que isso não está acontecendo.
Boa, excelente então, excelente. Continuando o tema aqui, um pouco mais abaixo, nós temos as configurações de quem pode ver o seu número de telefone. Assim, quando você conversa com alguém ou adiciona alguém nos seus contatos, o Telegram pergunta se você quer compartilhar o número do seu telefone com essa pessoa. Minha recomendação, independente de quem seja, não compartilhe. Por mais que essa pessoa seja seu parente ou alguém de confiança, essa pessoa pode cair em golpe. E quando ela cair, ela vai expor o seu número de telefone para algum criminoso. Então, você pode garantir a sua privacidade, a sua segurança, mas não consegue garantir a dos outros. A engenharia social, ela é forte. Também é possível habilitar ou desabilitar a última vez que visualizou uma mensagem, quem pode te adicionar em grupos ou canais, quem pode te ligar, quem pode visualizar sua foto do perfil. Isso aí normal, tem no WhatsApp também. Mensagens encaminhadas, esse é um ponto interessante. Porque quando você compartilha uma mensagem com alguém, o Telegram sempre informa de onde essa mensagem foi encaminhada. Se ela veio de um canal, se ela veio de um grupo, se ela veio de uma pessoa específica. Todas essas indicações, elas são links. O que quer dizer que se alguém compartilhar uma mensagem enviada do PodApps, vai estar lá em cima, encaminhado de PodApps. Se ele clicar no PodApps, ele vai chegar no canal onde foi essa mensagem. Vai chegar na mensagem dentro do canal. Essa frase ali, encaminhada do PodApps, ele é um link. Agora, você pode desabilitar esse link. O que significa que o Telegram vai dizer que a mensagem foi encaminhada do PodApps, mas quem clicar ali no cabeçalho, na frase, não vai chegar em lugar nenhum. Vai ser só um demonstrativo. Deixa de ser um link.
Nesse ponto específico, eu queria fazer uma recomendação. Eu gosto de deixar as mensagens encaminhadas com a opção só para contatos ou ninguém. Porque isso evita que, vamos supor, você converse num grupo, alguém encaminha essa sua mensagem e você começa a receber muitas mensagens de spam. Porque no Telegram agora mesmo, estão começando a aparecer pessoas oferecendo uns investimentos milagrosos, essas coisas que com certeza não dão certo, mas eventualmente alguém cai. Tanto é que eles fazem. Então eu recomendo você não deixar a mensagem encaminhada aberta a todos para evitar spam. Eu acho que é uma boa prática no Telegram isso.
Excelente. Isso aqui eu nem tinha lembrado que tinha realmente o filtro de quem pode ver esse link. Acabei passando aqui que você liga ou desliga, né? Ativa ou desativa o encaminhamento. Mas realmente, seleciona para quem você quer deixar esse link visível. Um pouco mais para baixo, tem a parte de deleção da conta, que é onde você determina quando sua conta vai ser deletada automaticamente. Você não tem a opção nunca. O Telegram vai deletar sua conta se você ficar inativo. Acontece que ele te dá a opção. 1 mês, 3 meses, 6 meses, 12 meses após ficar inativo. E por padrão, ele vem com 6 meses configurado. Eu ampliei para 12 meses. Embora eu utilize ativamente, todos os dias, a todo momento, eu só uso o Telegram, talvez se eu colocasse 1 mês, ela nunca seria deletada. Mas para alguém que usa o WhatsApp ainda como um mensageiro principal e o Telegram fica, eu vejo esporadicamente, talvez seja interessante que você amplie para 12 meses, para pelo menos você garantir a longevidade da sua conta e a exclusividade, que às vezes não vai ser, não vai precisar criar uma outra conta. Porque lembrando até aquele episódio do Moro, onde ele fica como conta deletada, se você criar a sua conta de novo no Telegram, você vai gerar um novo ID. Então, digamos que você conversou comigo, deletou sua conta, ficou salvo lá, conta deletada, e aí criou uma conta de novo, eu vou ter duas conversas com você. Uma com seu nome e a outra como conta deletada. Então, fica, vai ser um novo ID. Então, às vezes, para evitar que isso aconteça, amplia aí para 12 meses, você garante aí, pelo menos, se você entrar uma vez a cada 3 meses no Telegram, você garante aí que sua conta vai estar ativa sempre. O Telegram, ele também tem filtro de conteúdo e você pode deixar habilitado ou desabilitado. Assim ele mostra, ou não, conteúdos sensíveis em canais públicos e em todos os dispositivos logados com a sua conta do Telegram. Tem também a sugestão de contatos frequentes, que aí é mais algo visual, que quer dizer que quando você conversa muito com alguém, alguns contatos, quando você vai fazer uma busca de um contato qualquer, ele já vai aparecer as bolinhas ali dos contatos frequentes que você mais conversa. Para finalizar, tem a possibilidade de deletar todos os rascunhos da nuvem, ou seja, aquela mensagem que você começou a escrever e não enviou para ninguém. E também de desligar sua conta do Telegram em alguns sites que usam a API do Telegram para login. Sabe aquela possibilidade que você entra nos sites para criar um cadastro e tem lá logar com o Facebook, logar com o Google, logar com a Apple? Também tem a possibilidade de logar com o Telegram. Poucos sites implementaram, mas existe essa possibilidade. A criptografia das conversas é nível cliente-servidor. E aí eu coloco você, se você abrir seu aplicativo agora do podcast, você vai ver que ele vai estar com a imagem da criptografia utilizada no Telegram, que é a criptografia chamada MT Proto. Eu vou deixar o link aqui que conta como essa criptografia funciona. Para quem é um pouco mais técnico, para quem tem a curiosidade de saber como funciona. No chat secreto, ele usa criptografia de ponta a ponta. Por isso, ele só funciona num dispositivo específico. Então, se você criar um chat secreto no computador e com outra pessoa, e a outra pessoa também criar no computador, a criptografia vai estar de ponta seu computador até a outra ponta, computador da pessoa. Se a pessoa tiver um celular, vai ser de computador para celular e por aí vai. Muito semelhante ao WhatsApp. Esse chat secreto, ele realmente é secreto, porque você não vai conseguir acessar ele pela nuvem. Então, se você fizer login em qualquer outro lugar, você não tem acesso a esse chat secreto. Ele não deixa rastros nos servidores do Telegram, tem timer para destruir automaticamente as mensagens enviadas, seja texto, foto, vídeo, arquivo, o que seja, e esse timer é configurado, você define. Não permite encaminhamento de mensagem. E também, se tirar um print da tela, a pessoa do outro lado vai ser notificada que você tirou um print, e se ela tentar burlar gravando a tela do celular, também avisa que foi tirado um print. Um outro ponto que eu preciso corrigir é sobre o banimento do Telegram na Rússia. A Rússia, ela possui o Serviço Federal de Supervisão de Comunicações, blá blá blá, não sei o quê, um nome super bacana, chamado Roskomnadzor. Com dados mais precisos, e graças ao Gabriel, que me lembrou desse fato, o Telegram, ele foi banido em 13 de abril de 2018, por ter negado informações das chaves de criptografia ao Serviço de Segurança Federal. Essa requisição foi feita com base na lei antiterrorismo, e o banimento bloqueou mais de 19 milhões de IPs associados ao Telegram. Houve também uma requisição de remoção do Telegram da App Store e da Play Store, mas tanto a Apple quanto o Google negaram esse pedido. Felizmente, para quem acompanha o canal do Pavel Durov, CEO do Telegram, pode ver que no dia 21 de junho desse ano ele publicou uma mensagem em inglês falando sobre o banimento em 2018 e seus motivos já mencionados. Só que no início do mês, no início de junho, o Roskomnadzor estava com um novo diretor e que 2 meses atrás, meados ali de abril de 2020, havia decidido não bloquear mais o Telegram na Rússia. No comunicado, o novo diretor, ele se refere a uma mensagem do próprio Durov que explica que o banimento não fazia muito sentido. Ah, lembrando que tudo o que eu foquei aqui é na parte de segurança e privacidade, porque tem inúmeros recursos de usabilidade do Telegram que é superior aos concorrentes. Então aqui, ó, só por cima, tem o envio de mensagens, tem entregar mensagens silenciosamente, que você manda e não notifica a pessoa. Tem também a possibilidade de enviar uma mensagem de áudio ou vídeo. Então, quando você toca uma vez no microfone, ao invés de você tocar e segurar para gravar uma mensagem, ele vai virar uma câmerazinha, tipo o logo do Instagram. E aí você grava uma mensagem de vídeo, uma bolinha que vai ficar gravando a sua face ali e você falando e vai mandar uma bolinha com o vídeo gravando. Uma mensagem de áudio, só que do jeito que você está ali. Vídeo de perfil, não é só fotos, isso veio num update recente, super legal, já vi algumas pessoas que utilizaram, super criativo também, muito legal. A possibilidade de ouvir os áudios em velocidade 2x, e isso é muito bacana para áudios longos. Eu particularmente já sugeri, inclusive para o Telegram, dar mais possibilidades. Então, às vezes 1.5, 1.3, 1.8, 2... aí 2,5, 3, por aí vai. Deixar mais possibilidade de ouvir, porque às vezes 2x, dependendo de como a pessoa fala, fica inaudível. Mas você põe tipo 1.5, fica legal. Às vezes a pessoa fala muito devagar, você põe 2x, ainda parece devagar. E aí você pode pôr um 3x para ficar legal. Por aí vai. E vale a pena dar uma olhada, uma explorada também nos recursos que... você pode ver no blog do Telegram, que eles publicam a cada update o que vem, com GIF, com vídeos demonstrando também. Gabriel, tem alguma coisa aí que você quer acrescentar também de tudo isso que eu falei? Que eu, com certeza, esqueci alguma coisa.
Quero sim. Eu quero falar a questão dos bots, que é muito comum as pessoas esquecerem que o bot é um programa de computador feito por alguém. Então, eu recomendo que as pessoas, caso elas queiram salvar alguma coisa no Telegram, que elas usem a parte de mensagens salvas do próprio Telegram, porque o Telegram dá essa possibilidade. E eu falo isso porque no passado, quando havia uma mensagem estranha que o bot não esperava, eu recebi um alerta. Então, no Rastreio Bot, por exemplo, eu já recebi foto de quadro de um aluno que, em vez de anotar o quadro, estava tirando foto e mandando para o bot. Então, hoje o bot funciona de maneira que, quando a mensagem não interessa ao bot, ou seja, quando a mensagem não é um código de rastreio, o bot simplesmente apaga a mensagem e, no momento que a mensagem é apagada, ela some do bot, some do servidor, ela some de todos os lugares. Isso também conta se o usuário apagar a mensagem. Mas eu acho importante ressaltar isso, que tomem cuidado com as informações que você manda para os bots e usem muito mensagens salvas. Não confiem cegamente no bot, não mandem coisas que não dizem respeito ao bot, porque do outro lado... não é sempre que dá para saber o que existe, que é uma das coisas que eu gosto do open source. Nos meus bots, você vai lá ver o código, vê que a mensagem é apagada. Mas nem sempre é assim. Então eu acho que é muito importante tomar esse cuidado. E com relação aos bots, agora... primeiro eu falei uma coisa ruim, né? E agora eu falo uma coisa boa. Que é muito interessante no Telegram, a parte de bots, que um bot só fala com uma pessoa... se a pessoa falar com o bot primeiro. Um bot nunca começa uma conversa. Então, com isso, o Telegram inibe o spam. Porque seria muito fácil desenvolver um bot que ele vai varrendo todos os IDs dos usuários ou o nome de usuários, chutando mesmo, e mandando spam. O Telegram não permite isso. O Telegram fala, bot, você só vai falar com quem já te mandou aquele barra start pelo menos uma vez na vida. Então isso é interessante, preserva a privacidade das pessoas. E outra coisa que o Telegram faz, para finalizar, é que no momento que você exclui uma conversa com o bot, automaticamente o bot é bloqueado. Então eu recebo muito feedback, as pessoas vêm falar comigo dizendo assim, ah, o bot morreu. Eu falo, não, pera lá, você excluiu a conversa com o bot? E 100% das vezes, ou 99% das vezes, a pessoa fala que sim, ela excluiu a conversa com o bot, então tem que lembrar de ir lá, desbloquear o bot, tudo volta a funcionar normalmente. E por que as pessoas excluem a conversa com o bot normalmente? Porque elas querem desocupar espaço do celular, que é uma coisa que não precisa se preocupar no Telegram, porque no Telegram você pode ajustar o tempo que ele mantém os dados. Você pode colocar para o Telegram manter os dados no seu aparelho por, eu acho que 1 mês, o tempo mínimo. O que for mais que isso, ele apaga automaticamente, economizando espaço do seu celular.
Complementando, não sei se pode ter sido um update recente, mas é 1 semana. Com 1 semana você já consegue definir que o Telegram apague os dados do celular. Sempre bom frisar aqui, pessoal, que ele apaga do celular, não vai apagar da conversa. Então, se vamos supor, se você mandou um arquivo de 1 giga, e aí ele, lógico, vai ocupar 1 giga do armazenamento do seu celular. Daqui 1 semana, se você definiu lá como 1 semana, ele vai apagar o arquivo do celular, mas vai estar na conversa. Então, quando você entrar na conversa, fala assim, putz, eu precisava daquele arquivo de 1 giga. Entra na conversa, pode procurar no histórico, muito provavelmente, como agora tem os filtros, se você entrar no perfil da conversa, você consegue ver imagens, consegue ver áudios, links, arquivos, você vai ver lá que o arquivo ainda está lá, mas ele vai estar como baixável. Então você vai, clica nele, ele baixa de novo, salva no celular ou onde você quiser. Se você mandou pelo celular, quer baixar no computador e por aí vai. E aproveitando aí que você comentou dos bots, você tá com um projeto novo aí, tá com um bot maneiro aí, né?
Tô sim, eu tô com um bot novo. O nome dele é Mail Shield Bot, que seria um escudo de e-mail, mas é mail, arroba Mail Shield Bot, não é e-mail. Que a função do bot é você cadastrar o seu domínio próprio na internet. Por exemplo, você tem um domínio na internet, podapps.tech. Você faz a configuração que o bot ensina e todo e-mail, arroba podapps.tech, vai chegar no seu e-mail principal, seja ele Gmail, Hotmail, em qualquer lugar o e-mail chega. Para que isso? Para que eu fiz isso e para que eu uso isso? Vamos supor que eu vá numa loja, eu vou fazer uma compra na Amazon, e eu dou o e-mail Amazon, arroba, o meu domínio, no exemplo seria Amazon, arroba, podapps.tech, e faço o meu cadastro usando esse e-mail. Esse e-mail vai chegar no meu Gmail. E eu faço isso com todas as lojas, com Amazon, Submarino, Americanas, não importa, eu faço isso com todas. Se o meu cadastro vazar e eu começar a receber muito spam, acontecer alguma coisa que eu não queira, eu vou lá no bot e falo pro bot, bloqueia o e-mail amazon@podapps.tech. Então nesse momento eu mato o spam, porque aquele e-mail para de funcionar. Então eu ganhei alguns pontos com isso. Primeiro é que a loja não tem o meu e-mail pessoal, ela tem um escudo do meu e-mail, um e-mail que fica na frente, que eu posso cancelar a qualquer momento. Eu ganho que eu sei se o e-mail foi vazado por quem. Então se eu cadastro na Amazon e eu começo a receber e-mail da Apple no meu e-mail amazon@podapps.tech, eu sei que alguma coisa aconteceu ali no meio do caminho. Então agora, com a LGPD, né, com a nova lei, eu tenho condições de dizer quem cuidou dos meus dados de maneira adequada, quem vazou para quem. Eu tenho uma série de cuidados com o meu e-mail e com a minha privacidade usando esse serviço novo, esse bot novo. que é @mailshieldbot, ou direto pelo site, que é mailshield.xyz.
Isso entra muito no que já, a gente já comentou, acho que lá na zona segura. A gente estava comentando sobre criação de alias, criação de, digamos que é, e-mails espelhos, só que existem limitações. Se você entrar, por exemplo, na Microsoft, ela te dá 10 alias. Então não dá para você criar um e-mail para toda a loja que você for fazer. Você vai chegar em 10 lojas, acabou, você não tem mais o que fazer. Você não consegue criar, por exemplo, um e-mail para todo banco que você tiver e por aí vai. Então, o que eu posso dizer é que é muito bem-vindo. Eu recomendo, os links vão estar aqui na descrição, e eu recomendo a todos que deem uma checada aí no meio Shield Bot, para ver se muitas vezes, principalmente agora na época de LGPD, para quem não acompanhou, a Cirela, do mundo imobiliário, foi a primeira empresa a ser condenada pela LGPD, pagou R$10 mil para o cara que processou ela, por ela ter vazado o telefone, olha lá, o que a gente acabou de comentar, ter vazado o número do telefone para fazer captação de cliente, né, para vendedor ficar ligando e tudo mais. Então, assim, até às vezes pode soar má fé, mas eu acho que é má fé mais das empresas do que sua. Às vezes é uma maneira de você, além de doutrinar as empresas a cuidar dos dados, você tirar uma graninha. Porque você vai processar essas empresas porque você está identificando que ela está vendendo os seus dados. E hoje a lei garante que as empresas não podem vender os seus dados. Então você vai ter condições, exatamente o que o Gabriel falou, de acionar judicialmente essas empresas. E pode até tirar aí uns R$10 mil, pode tirar menos, pode tirar mais, depende aí do que a justiça brasileira definir. Eu mesmo ontem tive uma, recebi uma mensagem de um corretor no WhatsApp, eu já nem uso, mas eu fiz questão de responder. O cara mandou lá: oi, eu sou fulano de tal, da empresa tal, tô com possibilidade de imóveis na região tal e tudo mais. Minha resposta foi: como obteve meu número? Aí ele mandou um áudio explicando tudo. Eu olhei na internet, aí tem uns sites aqui que compartilham, quem tem cadastro positivo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu pensei, meu Deus, é sério mesmo? Estourei, né? Essa eu me dei bem. Eu tenho tudo já, um material para conseguir ingressar contra a empresa, alegando que está vendendo meus dados, porque eu não tenho, não me cadastrei em lugar nenhum para receber ligação de vendedor, receber mensagem de vendedor de imóveis na internet.
E um outro uso, que nem era esperado quando eu comecei com isso, só que eu comecei, para mim, agora que eu comecei a abrir para os outros, um outro uso é o Pix, né? Porque... se você não quiser dar o seu telefone para as lojas, dar o seu CPF, que na minha opinião são dados pessoais, você dá um e-mail. Você dá um e-mail ali, você cria uma chave Pix para cada banco com um e-mail e usa esse e-mail. No momento que esse e-mail, você começar a receber muito spam ou não, você pode cancelar ele, ou você pode criar filtros, você pode colocar, que é uma coisa que eu faço, que os e-mails que são Amazon, Americanas, Submarino, Apple, qualquer coisa, eles já vão direto para uma pastinha de loja. Eles nem ocupam minha caixa de entrada. Então é outro efeito desse serviço. É o Pix e a facilidade de filtrar as coisas, porque nem sempre o filtro automático funciona, aquele que separa promoções, fóruns, etc.
Então... garantindo aqui, através do bot, a privacidade aqui da nossa conversa, através do Telegram também, a gente vai ficando por aqui. Como que o pessoal faz para te encontrar, Gabriel? Aonde você tá? Onde que eles podem te seguir?
Eu tô no Telegram, @GabrielRF. Eu tô sempre aberto a conversar. Eventualmente eu posso demorar um pouquinho a responder, porque eu estou fazendo alguma atividade, mas eu vou responder sempre, pode falar comigo, eu gosto muito do feedback das pessoas. Eu estou também no Twitter, @GabiRF, e eu tenho meu site também, que é gabirf.com. Então, qualquer um desses lugares pode falar comigo, que eu adoro falar com as pessoas. E é sempre muito bem-vindo a conversa educada, trocar ideia, eu gosto muito disso.
E para quem está chegando agora e quer falar comigo, @ Gustavo Saez no Telegram e no Twitter. Para acompanhar notícias, dicas, informações de privacidade com mais frequência, entra no canal @ PodApps no Telegram, que é o canal exclusivo do podcast. No rodapé, embaixo de onde você manda mensagem, na verdade, embaixo onde você tem o inscrever-se, você vai ter um conversar. Ali te leva para a nossa zona segura, que é o grupo fechado do Telegram, só para quem é inscrito no canal. Acesse também o site podapps.tech. Nele tem um grande compilado de informações, todas as mensagens de blogs, tem informações sobre a LGPD, focada no titular, que não é específico para profissionais da privacidade de dados. Então, para você entender quais são os seus direitos, o que você pode fazer, o que você não pode. E lembrando que o PodApps sobrevive com ajuda coletiva, o que quer dizer que você pode ajudar financeiramente, já que eu comentei lá no começo, pelo Apoia-se, pelo PicPay, outras maneiras, doações e tudo mais, ou simplesmente espalhando a palavra, falando com os amigos sobre o PodApps, com os familiares, compartilhando nas redes sociais. Então, se você não faz parte do mundo social, você também tem a possibilidade de mandar um e-mail para o e-mail interage@podapps.tech com a sua dúvida, feedback ou sugestão. Já recebi vários por lá, muitas vezes o pessoal às vezes quer mandar um feedback muito extenso, Twitter não permite, ou às vezes não quer falar comigo, mandar um feedback extenso no Telegram, mas pode mandar, não tem problema, inclusive a resposta costuma ser um pouco mais rápida que no e-mail, que eu estou sempre ali no Telegram, consigo responder mais rápido. Fiquem à vontade. E claro, todos os links de tudo que foi falado, os links de contato do Gabriel também, estão na descrição do episódio. Antes de finalizar, um agradecimento mais do que especial ao patrocinador de hoje, o Spod VPN, a todos os apoiadores do apoia.se/podapps e a parceria com o professor do iPhone, que te ensina de A a iPhone. Se você gostou desse episódio, é muito importante que avalie lá na iTunes Store. A sua avaliação vai levar o podcast, além de elevar no ranking, ele também leva o podcast a aparecer nos relacionados. Então, as grandes mídias que estão dominando os espaços de busca de biblioteca de podcast, que tem Globo, Estadão, Jovem Pan e tudo mais, ele poderá aparecer lá nos relacionados, onde a pessoa vai gostar também. Mas não deixe de avaliar.
Então é isso aí, pessoal. Entre no grupo, vamos trocar uma ideia. Eu acho que o Telegram é uma super ferramenta para isso. Obrigado, Gustavo, pela participação. Um abraço a todos.
PodApps, o podcast número 1 em privacidade no Brasil. Obrigado e valeu!